Caro presidente, senador Paulo Paim, ao agradecer a permuta que realiza Vossa Excelência, aproveito para agradecer também a permissão que o senador Cidinho cede o seu lugar para que eu possa fazer esse demonstrativo que venho fazer nesta tarde, até em função que eu tenho alguns prefeitos que me aguardam lá no Ministério da Saúde, como também eu sei que o senador Figueiredo também tem agora às 14h30 um compromisso agendado no Ministério do Planejamento. Mas dentro dessas convivências pacíficas, como foi o tema abordado há pouco, todo mundo se entende. Eu quero, então, nesta tarde, senhor presidente e caros colegas, abordar um tema que, sem dúvida alguma, o Brasil precisa refletir, e é sobre a produção de energia das diversas formas que nós operamos no Brasil. É a demanda, é a questão dos apagões, é toda hora o Brasil clama, as pessoas, os engenheiros, as empresas, o Brasil tem que se alertar na geração de energia para os próximos anos, qual é o consumo que vai ter. Aí são as hidrelétricas, o termoelétricas, o eólicas, a energia solar, de toda sorte, essa gama da geração de energia. Mas também, ao mesmo tempo, nós precisamos cuidar como é que estamos consumindo essa energia no Brasil. Como é que se consome? É possível ter algum racionamento? É possível ver como é que nós podemos lidar com esse tema? Então, eu digo que a eficiência energética e o desenvolvimento. O planejamento energético de um país é uma tarefa de difícil execução. Mas, ao mesmo tempo, de vital importância. Vai desde a definição e investimento na diversificação da matriz até as preocupações na outra ponta, que é o consumo. Justamente nesse ponto entra um importante vetor, a eficiência energética, que pode garantir grande redução dos índices de consumo. Com esse objetivo, o governo federal editou ainda em 2010 uma portaria interministerial que determinou o completo banimento das lâmpadas incandescentes de forma escalonada até junho de 2016. O programa já está em curso, diversos modelos incandescentes já deixaram de ser fabricados e em breve teremos todas substituídas por tecnologias mais econômicas, como as lâmpadas fluorescentes, além da mais nova e eficiente de todas, a LED. A história das lâmpadas elétricas pode ser dividida em três momentos distintos. O primeiro é representado pela lâmpada incandescente, desenvolvida pelo americano Thomas Edison, ainda no final do século XIX. O mesmo filamento incandescente é utilizado até hoje, sem muitas mudanças. A segunda fase surgiu nos anos 30, com as lâmpadas fluorescentes, que geram luz a partir de uma mistura de gases dentro de um tubo revestido de fósforo. Mais econômicas e duráveis que as incandescentes, já as substituíram em grandes ambientes e de forma crescente nas residências. A tecnologia do LED é bem diferente das citadas anteriormente. LED é a sigla em inglês para diodo emissor de luz. A lâmpada é fabricada com material semicondutor, semelhante ao usado nos chips de computador. Quando percorrido por uma corrente elétrica, emite luz. O resultado é uma peça muito menor, que consome menos energia e tem uma durabilidade muito maior. Enquanto a lâmpada comum tem vida útil de 1.000 horas e uma fluorescente tem de 10.000 horas, a durabilidade do LED fica entre 20 e 100 mil horas de uso ininterrupto. A redução de consumo de energia é superior a 80%. Os estudos já levaram a isso. Além desses benefícios, senhor presidente, é preciso destacar ainda as vantagens ambientais em comparação com as fluorescentes ou incandescentes, uma vez que as LED não contêm metais pesados, como mercúrio e chumbo, possibilitando um descarte simples e barato. Não emitem raios ultravioleta nem infravermelhos e permitem a redução na emissão de CO2, resultando na diminuição no consumo de energia. Atualmente, caros colegas, encontramos um sério impeditivo à substituição mais célere pelas lâmpadas de LED. Seu alto preço, ainda que as vantagens futuras sejam recompensadoras. Tal custo se deve, em parte, pelo fato de a maior parte da oferta disponível no mercado brasileiro seja de produtos importados. Contudo, já estamos avançando e dando os primeiros passos para a produção nacional dessa tecnologia, que trará enormes benefícios ao país. Na última semana, acompanhei o BNDES empresários do Oeste Catarinense, no meu estado, que é Santa Catarina, que já estão disponibilizando produtos com LED, por exemplo, da empresa Zagonel. Outras iniciativas similares estão sendo desenvolvidas no país, numa iniciativa pioneira. E essa empresa Zagonal, que fica no Oeste Catarinense, lá em Pinhalzinho, e já conseguiu descobrir, desenvolver e inovar nesse campo da energia LED, que para o país, sem dúvida alguma, será não só para Santa Catarina, mas para o Brasil. E, naturalmente, outras estão também pesquisando nesse país. Bom, em encontro com o diretor de operações indiretas do banco, Maurício Borges Lemos e sua equipe, juntamente com a chefe do escritório do BRDE no Rio de Janeiro, Lindamir Verbinski, apresentamos propostas que poderão proporcionar o necessário incentivo ao desenvolvimento da tecnologia em nosso país, notadamente através da criação de linhas de crédito especiais para aquisição das LEDs, dentro do princípio de eficiência energética. Então foi um encontro que eu considero extraordinário, junto à direção do BNDES na última semana, que nós tivemos a honra de participar, de estarmos lá com representantes da empresa Zagonel, com a representante do BRDE, que representa os três estados do Sul, com a técnica Lindamir, que representa os três estados na representação do BRDE no Rio de Janeiro, que tem um escritório junto ao BNDES, e com a direção do Dr. Maurício, que é diretor de operações diretas, indiretas, a sua equipe. Eu entendo que foi um encontro extraordinário. As propostas foram elaboradas em conjunto com a equipe do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, BRDE, em Santa Catarina, sob o comando do economista Nelson Rony dos Santos, que é lá de Florianópolis, da sede do BRDE, em Santa Catarina. A primeira delas prevê, inicialmente, a simplificação do cadastramento desses produtos pelos fabricantes junto ao Finame, programa que permite financiamento de máquinas e equipamentos nacionais nas linhas de crédito do BNDES. Além disso, senador Pedro Simão, foi proposta a criação de uma linha de crédito simplificada voltada para as micro, pequenas e médias empresas com faturamento abaixo de 90 milhões de reais ano, para que consigam adquirir luminárias de LED com vistas a reduzir o consumo de energia. A mesma problemática se repete no setor público municipal. Então, não são só as pequenas, médias, as empresas, enfim, do Brasil, que têm demandado, que procuram uma linha, um programa para poder fazer essa permuta de energia para economizar mais. Também nós temos o campo público, principalmente municipal. Está em fase. Por quê? Porque está em fase de operacionalização a transferência dos ativos de iluminação pública nos perímetros urbanos das concessionárias para as prefeituras de todo o Brasil. Logo, por determinação da ANEEL, os municípios terão que assumir toda a instalação e manutenção das luminárias das vias públicas urbanas, que até então era e é responsabilidade de cada concessionária. Os custos, e aí vem, os custos de manutenção tornariam a operação proibitiva, mesmo com a possibilidade de cobrança de uma taxa adicional. A saída, caros colegas, a saída, Brasil, é uma linha de crédito destinada aos municípios, descontingenciada nos moldes do PEMAT, Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos para a renovação dessas luminárias. Foi colocado isso junto à direção do BNDES e nós notamos, senador Paulo Paim, por parte do BNDES, que já existe o programa PEMAT funcionando, sentimos a boa recepção e tentar introduzir essa possibilidade também em relação à transformação na iluminação que hoje, no Brasil, praticamente toda ela é o sistema antigo e consome muito mais, para introduzir esse sistema LED através deste programa PEMAT, vai ser extraordinário, que vão as prefeituras municipais nas iluminações em todo o Brasil, em todos os municípios, economizar em torno de 70%, 80%. Eu faço até a observação que a senadora Gleisi Hoffmann, que presidiu Itaipu já no Brasil, é ligada ao setor, foi chefe da Casa Civil, e eu estou falando, abordando o tema da alteração da energia. Hoje no Brasil, que começamos com a incandescente, a fluorescente, e hoje a LED, ela é bem mais econômica. Mas para que as pequenas, médias empresas no Brasil possam adaptar essa nova energia no sistema, as empresas que já estão com inovação no Brasil, porque hoje é importado praticamente, algumas já descobriram e têm essa tecnologia no Brasil, para dinamizar esse programa, que vai valer a pena as empresas alterarem. E também no setor público do Brasil, senadora Gleisi. As prefeituras municipais, a ANEEL está informando que as concessionárias de energia no Brasil, as concessionárias estaduais, precisam transmitir, descentralizar essas obrigações da iluminação pública, das vias públicas, dos bairros, das praças, às prefeituras municipais. Elas que vão cuidar disso, dessa administração. E praticamente hoje no Brasil, nos municípios, a iluminação é do sistema ainda tradicional. E para transformar na nova sistemática, o consumo será bem menor, a economia é extraordinária, apesar de elas poderem cobrar uma taxa na administração, mas mesmo assim tem um custo da transformação dessas luminárias. E nós tivemos o BNDES, tive a honra de acompanhar o pessoal, e o BRDES se fez presente, elaborou um estudo, o BRDES que representa os três estados do Sul, isso vai valer para o Brasil, tem um programa hoje no BNDES do PEMAT. O PEMAT que é para atender a modernização das prefeituras municipais, da sua arrecadação, dos seus programas. E eles estão estudando, receberam, houve uma boa recepção para tentar inserir também nesse programa, que aí para as prefeituras vai ser extraordinário, sem dúvida alguma, para poder adaptar. Vai ser essa vantagem. Assim, a terceira proposta que tratou da criação de uma linha de crédito destinada exclusivamente à modernização e eficientização dos sistemas de iluminação pública municipais, incluindo ruas, praças, estradas, túneis, viadutos, jardins, etc. A receptividade, como disse antes, do BNDES foi acolhedora e esperamos que em breve o banco possa anunciar novidades para o setor. É dessa união entre o poder público e a iniciativa privada que nosso país poderá avançar de forma considerável no desenvolvimento da indústria nacional e contribuindo para a eficiência energética de forma sustentável. Trago essas considerações, senhor presidente, na tarde de hoje, porque entendi ser fundamental nós encararmos isso e o Banco Nacional de Desenvolvimento Social, que é o BNDES, colocar nas suas linhas, colocar em seus programas, que já são vários, também essa tese, que vai muito ajudar, logicamente, ao incentivo na geração de energia que o próprio banco financia, PCHs, na geração de energia, através das elétricas, através de eólicas, através de energia solar, como a própria Eletrosul, em Florianópolis, inaugurou na última semana, todo o prédio da Eletrosul hoje, com sistema solar, com a participação do KfW da Alemanha, para captar energia solar. A Eletrosul está com um modelo para o Brasil. Eu até disse na ocasião que a Eletrosul passa a ser o nosso norte nesse setor no Brasil, na captação de energia solar. Então, nós temos uma variedade na geração de energia. Agora temos que cuidar também como economizar no consumo, senador Paulo Paim. O que nós podemos, esse sistema de modernizar do sistema LED e o BNDES entrar no meio, nos setores de pequenas e médias empresas e também para as prefeituras municipais, já que vai ser compromisso da transferência de todas as, para todos os municípios do Brasil até 2016, e já começou no passado essa transferência. Vários estados, várias concessionárias já transferiram esse compromisso. Ainda tem alguns que transferiram a metade, outros estão por fazer agora. Então, para encararmos isso, é uma solução, sem dúvida alguma, para o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente e caros colegas.